Datacracia, por Luli Radifaria.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, guerra. Luli, muita gente diz que essa guerra na Ucrânia é diferente das outras, em especial por causa do contexto digital. Queria ouvir a sua opinião a respeito.
Pois é. Tomada de terras, muito comum no século XVIII, que no século XX a gente terminou de ver na Segunda Guerra Mundial. Não é um movimento separatista, não é um movimento que tenha nada de original ou de autêntico. É um país simplesmente avançando para cima do outro. É uma coisa que é um pouco estranha da gente esperar, a gente já imaginava até que estava livre de um mundo desses, mas de vez em quando a história nos causa surpresas. Né? No mundo globalizado, com acesso à informação como a gente vive hoje, a coisa já não é mais tão fácil. A gente não consegue nem imaginar, mas na época da Segunda Guerra Mundial, o mundo era muito mais restrito em termos de informação. Até mesmo um pouco antes da internet, você tinha informação pelos canais oficiais. Mesmo quando a CNN fez uma grande revolução ao cobrir a Primeira Guerra do Iraque, 24 horas por dia, era ainda uma coisa de canais oficiais de televisão, que era uma coisa que ainda dava mais ou menos para ser controlada. Hoje em dia não, cada cidadão tem na sua mão um telefone, e esse telefone, a gente viu desde a Primavera Árabe, ele pode ser uma grande manifestação de informação, um grande canal de informação. A gente viu isso aqui no Brasil também na época das manifestações dos 20 centavos o ônibus e tal. Então, o que a gente tem? A gente tem uma grande quantidade de veículos de mídia individual proporcionando uma grande quantidade de informação, o que vai tornar toda aquela máquina de desinformação que a Rússia vem fazendo bem menos eficiente. Então, isso já é uma grande vantagem, porque tende a empoderar mais as pessoas. A exceção nesse mundo todo, claro, toda vez que a gente fala de novidades de internet, é a China, né, que tem uma internet completamente controlada e as mensagens ali são a favor da Rússia, a favor do Putin, a favor da guerra e tal, mas é quase um ambiente anacrônico. O que é interessante, coisas que a gente nem imaginava, é que até empresas de grandes volumes de dados, aquilo que a gente chama de Big Data, né, estão fazendo a diferença nessa guerra.
Como assim? Empresas de Big Data?
Pois é, isso foi uma das grandes surpresas. Né? O pessoal viu, né? Os ucranianos notaram o avanço das tropas russas por uma das coisas mais prosaicas do mundo. O Google Maps identificou um congestionamento às 3 da manhã numa região ali ao norte de Kiev, ao norte de Chernobyl, e que na verdade aquele congestionamento nada mais era do que os tanques russos invadindo ali. Então você tinha lá no mapa do Google Maps, você tinha um risco vermelho marcando aquela informação por satélite. Então é muito engraçado, a gente tem um mundo hoje em que você tem coleta de informação o tempo todo. A gente adora falar de todas as questões negativas disso, mas também tem negações positivas. Então a gente tem informações sendo coletadas na mídia social o tempo todo, a gente tem pesquisas de mercado feitas no tempo todo. E tanto informações genéricas, como os mapas do Google, quanto informações específicas, como a coleta de humor e a quantidade de posts publicados nas mídias sociais, fazem toda a diferença.
Mídias sociais fazem mesmo a diferença. Vejo o presidente da Ucrânia fazer discursos via Twitter.
Pois é, o presidente da Ucrânia é um indivíduo de mídia, né? Ele é um ator, ele teve uma presença importante no Dancing with the Stars, né? Uma coisa que não dá nem para você imaginar, né? Como uma figura popular dessa se tornou presidente, e ele meio que descobriu o chamado dele nessa crise, e ele está usando muito bem a mídia. Ele fez um discurso em russo, apelando para os cidadãos russos, né? Tentando quebrar essa indústria de desinformação, e isso está funcionando muito bem. O TikTok, a gente não pode esquecer também, ele também é um canal muito importante, principalmente para as gerações mais novas, que não costumam ser muito envolvidas politicamente. E até mesmo as grandes empresas, quando resolvem tomar atitude decente, um exemplo clássico agora, o Facebook, resolveu eliminar alguns canais de divulgação de fake news, né? Com isso diminuindo o poder da desinformação nessa guerra toda. Então, existe uma ação interessante de mídia social. A mídia social em si não é ruim. O grande problema da mídia social é a mídia social sem completa supervisão. Ela entregue a si própria, porque daí vale a lei do mais forte. E na lei do mais forte, claro, vai ganhar sempre quem tem mais poder político ou mais dinheiro. Então, quando você tem uma ação do Estado que, de um lado, ajuda a identificar canais de mídia social e cortar, e do outro lado, você tem a ação de pessoas gravando e publicando uma série de informações, você tem o uso bom, o uso contrário de tudo aquilo que a gente vê quando a gente fala de fake news.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.